Começa agora a Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Investimento do governo em agricultura é 10 vezes maior que em 2012.
O PT oficializou pré-candidatura da senadora Gleisi Hoffmann ao governo do Paraná.
A indústria naval do país cresce 19,5% ao ano e emprega 10 vezes mais.
O Ministério da Saúde anunciou a liberação de 356,7 milhões de reais.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou esta semana que os 24,1 bilhões de reais anunciados para o Plano Safra 2014-2015 são recursos 10 vezes maiores do que os aplicados na safra 2002-2003. Ela destacou que o valor é o maior aporte já feito no auxílio à atividade de milhões de brasileiros que vivem da agricultura familiar.
Verdade, Nayara. Dilma ressaltou que o Plano Safra 2014-2015 reservou 12 bilhões de reais justamente para financiar a compra de máquinas e equipamentos, com isso aumentando a produtividade do agricultor e, consequentemente, a renda que ele recebe. O deputado Zeca apoiou o recurso disponibilizado para o setor.
É natural que algumas vezes nós nos deparemos com pessoas de bem, gente de boa fé, que tem dificuldade de compreender o quanto que de fato mudanças positivas estão sim acontecendo no Brasil. Mas há alguns números, alguns fatos que facilitam essa compreensão. Um deles é o fato de o investimento do governo federal em agricultura ser hoje 10 vezes maior do que era em 2002. Foi isso que destacou a presidenta Dilma nesta última segunda-feira, quando anunciou 24 bilhões para o Plano Safra 2014-2015, voltado à agricultura familiar. Esse recurso é 10 vezes maior do que os nossos pequenos agricultores tinham em 2002 para poder custear a produção, investir, fazer o país crescer e gerar emprego. Esse é um exemplo apenas de milhares de outros que poderíamos dar do quanto que o Brasil mudou para melhor naquilo que é a essência da sua economia, naquilo que é a essência da sua geração de emprego, que é a agricultura. Além de ter mais crédito, o pequeno agricultor hoje tem mecanismo de comercialização, programas de compra de alimentos que são organizados pelo governo federal, que melhorarem muito a vida das pessoas. Os agricultores não têm só um volume de crédito maior. O governo vem ano a ano reduzindo juros, aumentando a carência, os prazos, criando mecanismos de seguro. Ou seja, hoje é infinitamente mais fácil ser um agricultor familiar, ter êxito, sucesso, produzir, ter renda, sustentar sua família, melhorar de vida, do que era há 10 anos atrás. E isso não aconteceu por acaso. Claro que o esforço, o sacrifício desses agricultores tem sido fundamental para toda essa evolução e esse sucesso, mas é claro também que foi fruto esses avanços, essas melhorias de decisão política que o governo tomou e que não tem ficado estagnado. O governo está buscando outras ações para poder fomentar mais a agricultura familiar. Uma delas é a criação da Empresa Nacional de Assistência Técnica Rural. Nós queremos levar cada vez mais ao nosso agricultor assistência técnica, extensão rural, conhecimento, informação, é claro, para diminuir custos, aumentar a capacidade de produção e, principalmente, atingir todos os mercados possíveis e imagináveis para que a comercialização seja algo cada vez mais fácil. A agricultura é um exemplo apenas de tantas outras áreas que os fatos desmentem os boatos. Os fatos desmentem, muitas vezes, uma visão pessimista que os grandes veículos de comunicação, que os partidos de oposição tentam criar em relação ao Brasil. O Brasil hoje dá certo, o país está avançando muito, tem ainda assim os seus dilemas e os seus problemas para resolver, mas está diante de um caminho seguro que garante que esses problemas serão cada vez menores e que nós avançaremos nas soluções de uma maneira cada vez mais consistente, mais rápida e também mais ampla.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O Brasil será um dos 3 maiores do mundo no transporte aéreo até 2016, segundo a Associação Internacional Air Transport Association. Movimento recorde nos aeroportos brasileiros se manterá pelos próximos anos.
E projeções oficiais mostram que o mercado de usuários de aviões está crescendo, como continuará assim, e o Brasil se tornará até 2016 o terceiro maior mercado de transporte de passageiros domésticos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. O deputado Zeca citou o aumento do número de pessoas com acesso ao transporte aéreo como mais uma prova da evolução.
Quando qualquer um de nós entra e sai de um aeroporto, é muito fácil constatar o quanto que a vida do brasileiro mudou para melhor. Eu frequento aeroportos há mais de uma década e me recordo muito bem que no passado os aeroportos estavam vazios, o cidadão humilde, a pessoa trabalhadora dificilmente conseguia comprar uma passagem e estava impedido de usufruir de um conforto que muitas vezes é importante para o trabalho, para os negócios e também, é claro, para o lazer e para a diversão. Quem entra nos aeroportos brasileiros hoje, e para nossa felicidade, milhões de brasileiros estão fazendo isso, percebe que o Brasil mudou. Hoje, o trabalhador, o agricultor, a dona de casa, a doméstica, a grande maioria tem conseguido, por uma série de facilidades, uma série de mudanças na política de crédito, uma série de mudanças nas regras tarifárias e, principalmente, uma mudança consistente que houve na renda do brasileiro, essas pessoas estão conseguindo utilizar o transporte aéreo, ter acesso a esse benefício e, com isso, poder trabalhar melhor, produzir mais e também viver melhor. O desejo nosso e todo o esforço que temos feito de mudanças econômicas no país é para que você, que ainda nunca experimentou a oportunidade de fazer um voo, né, de se deslocar a um outro estado, longínquo do Brasil, para visitar um amigo, a sua família, também poder ter esse benefício. Pode ter certeza que o crescimento que os números estão demonstrando não é algo estático, é algo que vai permanecer nos próximos anos a partir das boas decisões políticas que vamos continuar implementando aqui em Brasília.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O governo da presidenta Dilma investiu 811 bilhões de reais em políticas sociais em 2013, segundo o Plano Plurianual, o PPA. O valor investido representa 16,8% do Produto Interno Bruto, o PIB.
Isso mesmo, Ana. Dos 4,7 trilhões de reais previstos para programas do Plano Plurianual 2012 a 2015, 53% vão para a área social, 28% para a infraestrutura, 16% para o desenvolvimento produtivo e ambiental e 3% para os programas de soberania, território e gestão. O PPA prevê também o uso de outros 1 trilhão de reais na manutenção de serviços públicos. Zeca falou sobre a importância do investimento das políticas públicas.
A vida de cada brasileiro e brasileira, de forma muito perceptível, está melhorando. Muitas vezes não fica evidente o porquê que isso está acontecendo. O balanço que apresentou o governo federal em relação à execução orçamentária de 2013, que eu tive acesso aqui na Câmara dos Deputados, explica um pouco como é que as coisas estão se dando. O governo investiu 811 bilhões só em políticas sociais em 2013. Segundo o PPA, políticas sociais associadas ao salário mínimo estruturaram um círculo virtuoso de redução das desigualdades. Segundo o relatório encaminhado ao Congresso em 30 de maio, o valor investido representa 16,8%, quase 17% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto. Dos 4,7 trilhões previstos para programas no PPA 2012-2015, 53% dos recursos vão para a área social, 28% para a infraestrutura, 16% para o desenvolvimento produtivo e ambiental e 3% para os programas de soberania, território e gestão. O PPA prevê também o uso de 1 trilhão na manutenção dos serviços públicos. Ou seja, o Brasil está conseguindo tirar a sua população da miséria, está vendo milhões de brasileiros ascenderem de classe social por decisões políticas acertadas, como essa de investir um grande volume de recursos, em torno de 17% do PIB exclusivamente nas áreas sociais, que envolve a saúde, a educação, a assistência social e tantas outras ações.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
O Partido dos Trabalhadores do Paraná oficializou na manhã do último sábado a pré-candidatura da senadora Gleisi Hoffmann ao governo do estado. Também foram homologadas as pré-candidaturas proporcionais. O evento foi realizado em Curitiba e contou com a presença de várias lideranças.
É verdade, Ana. Foi um encontro que movimentou a esperança de um Paraná mais forte com o governo petista. O deputado Zeca também esteve presente e comentou sobre o evento.
Muito emocionante poder, no último sábado, durante todo o dia, acompanhar a senadora, ministra Gleisi Hoffmann no evento que organizou o Partido dos Trabalhadores e que oficializou a pré-candidatura da Gleisi ao governo do estado do Paraná. Milhares de lideranças, autoridades estavam presentes nesse ato, um ato festivo, animado, onde ficou mostrado que há uma grande unidade partidária em torno da candidatura da Gleisi ao governo do estado do Paraná e há uma convicção muito grande. Primeiro, de que o Paraná não pode continuar frequentando as páginas policiais, não pode ficar novamente aparecendo como um estado que dá calote, que não honra os seus compromissos e que sequer dá exemplo de boa gestão para as demais instâncias de todo o nosso estado. O Paraná merece mais, o Paraná é um dos estados mais ricos da federação. Não há justificativa alguma para que o estado tenha, em pouco mais de 3 anos, sido quebrado financeiramente. A Gleisi tem deixado claro do quanto que acredita na capacidade de retomar os investimentos do estado, criar programas na saúde, na educação, que possam melhorar a vida dos paranaenses. E esse encontro estadual marcou uma série de decisões, uma série de diretrizes que com certeza vão preparar o partido, as alianças, a nossa candidata, para chegar em julho realmente com todo o gás, poder disputar e ganhar a eleição.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto de lei complementar que altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e amplia os benefícios para as empresas participantes do regime especial de tributação ou super simples.
O texto aprovado prevê a universalização do enquadramento no regime tributário do Super Simples, ou seja, as empresas serão enquadradas de acordo com o limite de faturamento máximo e não mais pela área de atividade que atua. Isso permite a inserção de quase 500 mil micro e pequenas empresas, que faturam até 3,6 milhões de reais por ano no regime de tributação do Super Simples. Zeca comentou o avanço do projeto.
Agora é aguardar o Senado aprovar uma série de mudanças que fizemos de forma acertada na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Essas mudanças ampliam os benefícios para as empresas participantes do regime especial de tributação, conhecido Super Simples. Nós conseguimos ampliar a faixa de enquadramento, as empresas vão poder faturar mais e continuar integradas ao Super Simples. Algumas que já tinham estourado o teto de faturamento e não estavam mais podendo aproveitar esse regime simplificado e também onde se paga menos impostos, poderão agora voltar para o Simples. E tivemos êxito também no trabalho e na tarefa, muito árdua, de incluir uma série de outros segmentos da economia que não eram beneficiados por essa menor tributação, também mais simplificada, que é o Super Simples. Entre esses segmentos inseridos, eu quero destacar o segmento de refrigerantes, até porque tenho a honra, com o apoio de centenas de outros deputados federais e senadores, representar aqui no Congresso Nacional a frente parlamentar em defesa da indústria brasileira de bebidas. Uma indústria que há muito tempo sofre uma concorrência desleal uma carga tributária injustificada, onde as grandes multinacionais acabam pagando menos impostos que as pequenas empresas brasileiras. Com a inclusão de muitas empresas de refrigerante no Simples, que aprovamos agora, nós vamos estar começando a diminuir essas desigualdades, fortalecer a indústria nacional, as nossas pequenas empresas de refrigerante, empresas familiares, empresas que têm décadas de história, ligações, inclusive até mesmo afetivas com muitas cidades, com muitas regiões, trazendo marcas nacionais que estão na memória de muitos e muitos brasileiros e brasileiras para o dia a dia do consumo, em detrimento, é claro, das grandes marcas internacionais que muitas vezes não têm vínculo, não têm tradição nenhuma com o nosso país. Então foi um período especial e importante, onde tivemos a oportunidade, mais uma vez na Câmara dos Deputados, de demonstrar que aqui se aprova leis também que beneficiam as pessoas, que diminuem impostos, que melhoram a vida no nosso país.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A indústria naval do país cresce 19,5% ao ano e emprega 10 vezes mais na primeira década do século XXI, segundo o coordenador de infraestrutura econômica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Carlos Campos Neto. Do ponto de vista do emprego, as vagas cresceram mais de 10 vezes. Passaram de 7,5 mil em 2013 para 78,1 mil no ano passado.
Isso mesmo, Ana. Segundo a avaliação, o setor que estava sucateado ressurgiu após o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinar a construção de navios da Petrobras no Brasil. O deputado Zeca citou a boa administração da Petrobras nos governos Lula e Dilma como principais motivos do crescimento.
Aqui temos um exemplo do quanto que a Petrobras joga um papel importante na geração de emprego e no desenvolvimento do Brasil. Por demandas que a Petrobras criou de embarcações e plataformas de exploração de petróleo, o Brasil viu a sua indústria naval crescer 19% ao ano e hoje ela emprega 10 vezes mais. São dados, são números que já se concretizaram, que são verdadeiros e que só ocorreram porque a Petrobras passou a prestigiar a produção nacional, a indústria brasileira, passou a agir em defesa não só dos seus acionistas, do seu patrimônio, mas em defesa também do Brasil e de cada brasileiro e brasileira. Esse é apenas um dado de dezenas de outros que poderíamos dar aqui, que mostram que a nossa estatal, a maior, mais importante, mais amada do Brasil, a Petrobras, é sim muito bem governada. Graças às reservas do pré-sal, a demanda da Petrobras por embarcações aumentou. Segundo o IPEA, as estimativas de especialistas apontam para a necessidade de mais 12 a 15 plataformas a partir de 2020, com investimento de 36 bilhões. Para a exploração do campo de Libra, podem ser necessárias 13 plataformas com investimento de mais de 31 bilhões. Ou seja, o pré-sal garante que esses números dos últimos anos, esse crescimento da indústria naval, essa ampliação em 10 vezes o número de empregos, não vai ser apenas um dado do passado e que existe hoje no presente. O pré-sal garante, e esses números do futuro apontam, que nós vamos continuar avançando cada vez mais na geração de emprego e no crescimento do investimento.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Também nesta semana, o plenário da Câmara concluiu a votação do projeto de lei executivo que trata do Plano Nacional de Educação, o PNE, para os próximos 10 anos. O texto ficou mantido, sem alterações, e define 20 diretrizes para melhorar os índices educacionais brasileiros nesse período.
O PNE tem 14 artigos e 177 estratégias que visam, entre outros objetivos, erradicar o analfabetismo e universalizar o atendimento escolar, e segue para a sanção presidencial. Zeca citou a decisão como uma das mais importantes já votadas na Câmara dos Deputados.
Considero histórica a decisão que aprovamos na última semana na Câmara dos Deputados, que criou o Plano Nacional de Educação. São metas, diretrizes, ações e estratégias para os próximos 10 anos, que tem como objetivo principal erradicar o analfabetismo e universalizar o atendimento escolar. O Brasil já avançou muito na educação nos últimos anos. Nós herdamos uma situação muito crítica. Um exemplo é que o país investia apenas 35 bilhões por ano na educação. Hoje o Brasil investe 101 bilhões a cada ano. E esses valores vêm crescendo e vão continuar crescendo nos anos seguintes. As mudanças não se transmitem só em valores, nós temos mudanças importantes ocorrendo nos investimentos. O governo federal está ajudando os municípios brasileiros a construir escolas, creches, a ampliar a qualidade, a oferta e a segurança do transporte escolar, diminuindo a evasão, garantindo a presença das crianças nas escolas. Através do programa Mais Educação, já há muitos anos o governo federal vem incentivando a implantação da educação integral para que a criança fique mais tempo na escola, tenha acesso a práticas que vão além da pedagogia tradicional, como a música, a dança, o teatro, o artesanato. As crianças estão podendo, através do programa Mais Educação, ter acesso ao estudo de idiomas, ao estudo da informática. O governo federal avançou muito o país no que diz respeito ao ensino tecnológico. Foram criadas mais de 200 escolas técnicas. É importante destacar que, num passado recente, o país estava proibido de criar escolas técnicas, uma decisão equivocada de governos que antecederam o período do ex-presidente Lula e o período da presidenta Dilma. O Brasil, que ficou quase uma década sem criar uma nova universidade federal, viu surgir nos últimos anos 14 novas universidades federais que têm centenas de campus espalhados por todas as regiões de cada estado de todo o nosso país. Vale destacar, nas ações e nas metas do Plano Nacional de Educação, o investimento que o país vai ter que atingir de 10% do PIB investido exclusivamente na educação, ou seja, de todas as riquezas que o Brasil produz, 10% vai ter que estar direcionada à educação. Toda uma série de ações, de estratégias e de diretrizes voltadas à valorização efetiva, verdadeira, do magistério. E também a meta de disponibilizar educação integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Eu vivi na experiência de prefeito a ação transformadora que é a educação integral. Vi a minha cidade, Cruzeiro do Oeste, sair do zero e, em menos de 4 anos, ter 70% das suas crianças nessa modalidade de ensino. Uma modalidade de ensino que permite à criança não só aprender a ler e escrever, ter acesso à pedagogia tradicional, que é muito importante, mas permite principalmente à criança desenvolver as suas habilidades para poder ser um cidadão de sucesso, uma pessoa bem resolvida. Acredito que nesta legislatura, talvez, essa aprovação do Plano Nacional de Educação seja a maior contribuição que, como parlamentar, deputado federal, eu pude dar ao meu país.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Ministério da Saúde anunciou a liberação de 356,7 milhões de reais a mais ao limite anual do teto de média e alta complexidade aos estados brasileiros. Com a incorporação deste recurso, a partir de julho, o teto MAC de 2014 será de 40 bilhões de reais. A medida foi divulgada pelo ministro da Saúde, Arthur Chiorro, no último domingo.
Que boa notícia, não é, Ana? O recurso será aplicado às redes de saúde mental, às unidades de pronto atendimento, às UPAs, à rede cegonha e ao Serviço Móvel de Atendimento de Emergência, o SAMU. Com essa medida, o Ministério da Saúde fortalecerá o acesso da população ao Sistema Único de Saúde e vai incentivar os gestores locais a ampliar o atendimento à população. Zeca comentou a importância da medida.
Os repasses que aconteceram essa semana do Ministério da Saúde para os estados provam mais uma vez o quanto que o governo federal tem dado uma grande contribuição para melhorar a saúde dos brasileiros e das brasileiras e também dos paranaenses. O Ministério da Saúde destinou 356 milhões de reais, recursos esses que serão investidos na saúde mental, rede cegonha, unidades de pronto atendimento, as UPAs e também no SAMU. O ministro Arthur Chiorro anunciou essas medidas, esses investimentos, no momento em que nós estamos buscando no Paraná, e o nosso estado está muito contemplado, que o Paraná também cumpra o seu dever de casa. Infelizmente, no ano passado e também nos primeiros meses desse ano, o governo do estado do Paraná não tem investido sequer o mínimo que a lei exige em saúde pública. A lei exige que no mínimo 12% das receitas, dos recursos que o estado tem, sejam aplicados na saúde. No ano passado, esse percentual ficou em 9%, ou seja, o governo do estado deu um calote de praticamente 500 milhões nos paranaenses e nas paranaenses no que diz respeito a investimento e custeio da saúde. E os dados desses primeiros meses de 2014 comprovam que o estado continua não investindo o mínimo que a lei exige. Isso é inaceitável, só isso justifica nós estarmos atentos, fiscalizando e denunciando. E que bom que o governo federal está cumprindo o seu papel, honra os seus compromissos em dias. Isso ficou provado com essa transferência de recursos que acaba de fazer o Ministério da Saúde e que beneficia também o Paraná.
E faltam poucos dias para a abertura da Copa do Mundo FIFA 2014. E a festa será aqui no Brasil, na Arena Corinthians, em São Paulo. Eu estou super ansiosa para o evento que vai parar o país para mais um Mundial de Futebol.
E quem é que não está ansioso, né, Ana? É só o maior evento esportivo de todos. E será aqui, na nossa casa. Vamos torcer pela seleção e aproveitar todo esse clima de interação entre culturas. Zeca também está otimista para o primeiro jogo e comentou a importância do evento.
Quero dividir com todos vocês do programa Transparência em Ação meu otimismo, a minha alegria, a minha convicção de que nós faremos a melhor Copa de todas as Copas aqui no Brasil. A partir dessa quinta-feira começa o Mundial de Futebol no nosso país. Teremos o jogo do Brasil com a Croácia e eu quero convocar vocês todos para estar na torcida a favor do Brasil, não só pela vitória da nossa seleção, mas também para que o Brasil consiga aproveitar esse momento e esse momento possa servir ao desenvolvimento do país. São 45 dias que o nome do Brasil, a imagem do nosso país, nossas riquezas, nossas belezas naturais, o valor do nosso povo, vai ter uma grande vitrine para mostrar tudo o que tem de bom para o mundo todo. Nós sabemos o quanto isso vai refletir na imagem do país e o quanto isso tem a ver com a atração de investimentos, daqui anos e décadas, com o desenvolvimento do turismo também durante muitos anos e muitas décadas. Não entre em nenhum tipo de clima de pessimismo, não encarem a Copa do Mundo como um momento negativo do Brasil, porque de maneira alguma isso é verdade. A Copa é um momento positivo, é uma prova de força do nosso país e é uma oportunidade do nosso povo e da nossa gente mostrar o seu valor. Participe, se alegre, se divirta, aproveite, vamos curtir esse grande momento.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Nayara Storchio.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência em Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.